colaborar aqui com o pedido da organização para colocar os celulares no silencioso. Inclusive o meu. Então, bom dia para quem não almoçou, que nem eu, boa tarde para quem já almoçou. Eu sou o Luiz Carlos Peters Mota, nós vamos conversar a respeito da experiência que eu tenho e tive com o uso de software livre em ambiente proprietário. Eu estava vendo a palestra dos colegas ali, interessantíssimo, muito bacana. Eu acredito que o software livre esteja cada vez mais tomando o seu espaço como programas, né, e como filosofia. E à medida que o software livre está no mundo, ele está cada vez mais amadurecido. Então, como é nosso primeiro contato, vamos nos apresentar, embora não possa conhecer pessoalmente todos assim diretamente. Então, vou me apresentar um pouquinho. Sou brasileiro, sou casado, completo 50 anos dia 26 de julho. Trabalho com informática e educação desde 1995. Antes disso, eu tenho contato direto com as tecnologias, porque minha primeira graduação foi em física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, botando os pés ali no laboratório de física, de cara a gente já tem que usar o computador. Meu primeiro contato com o Linux foi em 2002, que foi super engraçado, isso foi na escola onde eu trabalho hoje. Eu cheguei um dia na escola lá e alguém tinha deixado um servidor Linux com conectiva 5.0. E aí, como no laboratório de informática tem os famosos monitores, um dos monitores do nada chega e diz assim: "Ah, Linux, beleza." Ele senta na frente daquela coisa desconhecida e 2 segundos depois diz: "Tá pronto." Aí eu fiquei pensando assim: não vou perder para esses guris aí, né? Então, desde então, venho me especializando em questão de Linux, de infraestrutura, etc, etc, etc. Esse menino que fez isso com Linux na minha frente em 2002 é o Júlio, está trabalhando na Google hoje. Mais sobre mim: sou guitarrista de rock, ou metido a guitarrista de rock, e eu já aproveito aqui o convite, fazer um convite para vocês. Sábado, a minha banda se apresenta ali no espaço multiuso, às 17, 17h30. Por que que a gente está ali? Porque a gente também adotou o paradigma do software livre para gravar as nossas músicas. Então, se vocês quiserem ver passando vergonha, sábado, ali, 5h30. Bom, eu sou supervisor de informática do Colégio Israelita Brasileiro, uma escola judaica. Muito bacana, porque apesar de ser uma escola judaica, eu sou funcionário e não sou judeu. Por que que eu estou falando essa questão de ser escola judaica? Daqui a pouco eu vou remeter essa questão relacionada com do software livre com a cultura judaica, que é muito interessante. Desde que eu conheci o software livre, eu sou um incentivador do software livre, sou um incentivador moderado, não sou um fanático, não sou, né, apesar de levantar a bandeira do software livre, o software livre eu uso porque ele é bom, porque ele faz aquilo que a gente precisa fazer, independente se é proprietário, se não é. Essa é a minha filosofia. Para entender todo essa loucura que a gente está vivendo de mudança de comportamento relacionado com as tecnologias da informação e de comunicação, eu estou terminando, se Deus quiser, ano que vem, e eu conseguir fazer os trabalhos, eu estou terminando uma graduação em sociologia na URGS também. E, paralelamente, curso análise e desenvolvimento de sistemas. Bom, nessa questão toda, onde é que o software livre se encaixa? E como eu falei que eu trabalho, fiz questão de salientar que eu trabalho numa escola confessional israelita, a cultura judaica, os judeus, têm um conceito muito interessante. E aí, se a gente for pensar, todas as regras éticas e morais e de convivência legal que a gente teve pela primeira vez na humanidade vieram dos judeus, né? Os 10 mandamentos. Embora os 10 mandamentos sejam não, não, sim, se a gente for ampliar a interpretação dos 10 mandamentos, na realidade ali estão todas as regras, foram as primeiras regras de convívio social que a gente recebeu, ou que a gente acabou, né, por seguir. E depois tem toda aquela história, cultura judaico-cristã, enfim. Mas os judeus têm um conceito muito interessante, que é o tzedaká. E vocês imaginem, né, que eu trabalho há 13 anos nessa escola, eu já estou assim bem inteirado da cultura judaica, da religião, é muito interessante e muito bonito. Então os judeus têm esse conceito de tzedaká. O que é o conceito de tzedaká? É o conceito de justiça social. E olha que interessante, isso não foi inventado no século XX, isso vem de 6 mil anos atrás. Não sei as colegas professoras, os colegas professores, os colegas pedagogos que estão aqui presentes, inclusive existem textos muito antigos, e alguns autores de pedagogia citam que o conhecimento pedagógico rudimentar já estava ali nas 13 tribos que, né, fizeram toda aquela caminhada pelo deserto, aquela história toda bacana também. Né? Então, o software livre, ele se encaixa perfeitamente nessa questão da justiça social, né? Que é uma coisa também promovida pelos israelitas. Né? Então, aquilo que vocês já sabem, vocês estão aqui por isso, né? O acesso que o software livre proporciona aos recursos, né, do computador. A gente estava vendo ali agora há pouco, né, a questão de acesso universal é uma coisa que no software livre ele é mais fácil de fazer, porque não tem licenças, as pessoas estão trabalhando ali de bom coração. Bom, além disso, como eu sou metido a informático, isso é uma curiosidade, toda a infraestrutura, a partir do meu conhecimento que eu adquiri de redes, logo depois do evento do menino ter mexido no Linux sem eu saber nada, a partir daí toda a infraestrutura que eu pude implementar com software livre, eu implementei. Né? E para quem tem conhecimento técnico um pouquinho, fazer isso no Linux é muito fácil. Embora, claro, precise de algum conhecimento técnico, enfim, mas basicamente, assim, se a gente se propor a implantar infraestrutura com Linux, a gente consegue. Então, por exemplo, né, esse negócio que está escrito aqui, o Samba, ele é um programa do Linux que faz com que as máquinas Windows do laboratório reconheçam o servidor Linux como um servidor Windows. E o que, que eu fiz aqui, né? As turmas lá no colégio, cada um tem o seu login e senha. E graças ao Samba, que é o servidor de arquivos, cada turminha tem o seu compartilhamento ali. E aí, basicamente, a gente já coloca ali a importância do trabalho colaborativo, como todos lá estão usando a mesma senha. É importante que se preserve os dados, né? Nesse mundo aí que a gente tem aí, eu sou um alfabetizado digital, e eles já são, muitos de vocês aqui também, estou vendo, né, são nativos digitais, né, então é importante que eles tenham consciência dessa importância da senha, né, que nós, alfabetizados digitais, não temos, né, a gente usa uma senha para tudo, né, e estamos rezando aí que a biometria chegue logo e rápido, né, para que a gente não precise colocar uma senha, que é muito perigoso para tudo, né, ou ter várias senhas que aí a gente esquece, e, enfim, você sabe. Dentro disso, né? Bom, firewall e intranet é muito chato de falar, essa palestra não é uma palestra técnica, mas só para dizer para vocês assim que não sei como é que é a realidade das escolas de vocês, se vocês compartilham da mesma realidade que eu, mas é interessante utilizar Linux na infraestrutura. Se implementa muito rápido e muito barato. Aí, seguindo, né, claro, comecei a fomentar o uso de software livre. Bom, qual é a diferença? Por que eu estou aqui falando, antes da gente falar dos programas, que certamente vocês todos já conhecem, não é o foco. Qual é a realidade da minha escola? Bom, a minha escola é uma escola de classe média alta, como é uma escola confessional, ela é uma escola filantrópica, mas basicamente o perfil socioeconômico da minha escola é uma escola de classe média e média alta. O que tem no laboratório de informática? O Windows XP. Né? Alguns anos atrás eu tentei, usava o Curumim, mas o Curumim foi descontinuado. E a gente tinha dois boots, né? Usava o Linux, usava o Windows. Né? Mas como o Curumim foi descontinuado e as máquinas ainda não foram atualizadas, eu não consigo mais rodar um sistema operacional Linux nas máquinas. Né? Porque as máquinas têm pouca memória e o mercado, mesmo para o Linux, segue assim. Para tu rodar hoje um Ubuntu, 1 GB de memória no mínimo. Mas aí fiquei pensando, bom, sendo eu um incentivador do software livre, por que não incentivar o uso de software livre, mesmo para essas pessoas que talvez tenham acesso econômico ao software proprietário? E eu me lembro que eu escutei não sei de quem uma vez, que tão importante quanto educar as pessoas que têm pouco acesso econômico, é tão importante educar as pessoas que têm muito acesso econômico. Pelo simples fato que essa pessoa que tem muito acesso econômico vai estar mandando em mim, em nós, daqui a pouco tempo. Então, quanto mais a gente formar empresários, donos de empresas, de mega empresas, com uma visão social, ou com o CDK, a justiça, com essa noção de justiça social, melhor. Então, comecei a instalar programas em software livre justamente para dizer assim, olha, gurizada, este programa aqui, ele é um programa em software livre. Ah, mas o que é isso, Luiz? Que livre do que ele é? Ele é de graça? Sim, ele é de graça. Mas olha só que interessante que tem software livre. Esse programa que vocês vão utilizar, ele não é feito só por uma pessoa. Ele é feito por um grupo de pessoas. Ah, e quanto que elas ganham para fazer isso? Olha, elas não ganham nada para fazer isso. Mas pensem que coisa bacana. Elas não ganham nada para fazer isso, mas daqui a pouco tu vai ver o teu nome ali. E tu vai ter a alegria, o prazer de estar contribuindo para que muitas pessoas possam utilizar esse teu programa sem ter que gastar um centavo caso o programa seja gratuito. Ah, pode ter software livre que não é gratuito? Claro que pode ter software livre que não é gratuito. Mas a maioria dos softwares livres que eu usei, que eu conheço, são gratuitos. Ah, que bacana, então quer dizer que eu posso instalar esse programa em casa? Não só pode, como deve instalar esse programa em casa. E aí o adolescente, a criança, começa a mudar um pouco o pensamento dela. E aí ontem eu estava conversando ali com o pessoal do grupo do Ubuntu, que eu faço parte, e aí o João Fracassi me disse um negócio assim: bah, parece que o Windows está instalado na cabeça das pessoas. E aí a parte do meu cérebro que vai se transformar em sociólogo daqui a pouco está pensando assim, pô, realmente é, né? O Windows, usar o Windows parece que é uma coisa, como diria lá o meu colega já falecido, Emile Durkheim, parece que é um fato social. Computador tem que ter o Windows. Tá, esse computador não vem com o Windows? Não, ele vem com Linux. Ah, não, vou mandar formatar ele, porque Linux eu não sei usar. As pessoas nem perguntam. Né? É claro, a gente poderia discutir quais são as razões disso. Ah, o Linux é mais fácil de usar no desktop, menos fácil de usar. Mas eu acho que a coisa passa por aí. Parece que nós temos o Windows instalado na nossa cabeça. Então, o que eu quis passar para esses meninos e essas meninas? Que, mesmo no mundo da informática, nós temos opção, nós temos opções. E que isso é importante eles saberem. Que, embora a Microsoft, o Windows, seja uma coisa hegemônica, sociólogos adoram falar esse termo, hegemônico, né? Nós temos opções. E nós temos uma opção muito legal, que é o software livre. E aí também para os maiores, quando eu começo a falar assim, bah, cara, daqui a pouco tu vai estar fazendo vestibular, né? Que tu vai fazer? Ah, vou fazer ciências da computação. Bah, olha só, tu pegar esse programa aí, o código é aberto, tu pode ler o código, tu pode modificar o código. Só que tem uma regra, se tu modificar o código para melhor, tu vai ter que dividir com todo mundo. Ah, mas as pessoas vão saber que eu fiz, claro, teu nome vai estar lá. Bah, daqui a pouco tu faz um código tão bom que daqui a pouco tu é contratado para trabalhar. Ah, olha só, hein? Apesar de eu não ganhar dinheiro com software livre, eu posso ficar famoso na cabeça deles, né? E posso trabalhar bastante depois e ganhar muito dinheiro. Pode? Pode, claro que pode. A gente tem ali a OpenSUSE e a Red Hat, que os caras ganham muito dinheiro com software livre. E que não é gratuito. né? Por isso que tem as versões Open, OpenSUSE, Open Fedora, agora apareceu lá um que eu não conhecia, o Open Mandriva. Né? Então, aí começa a aparecer aquela coisa interessante, esse, bah, o cara usa software livre em ambiente proprietário. E aí que eu vejo uma questão de mudança também mental para quem está querendo usar o software livre. Não, vamos usar software livre, vamos mudar todas as máquinas para Linux. No meu caso, nem posso fazer isso. E às vezes não é bom ferir a cultura da escola dessa maneira. Né? Seria bom que tudo fosse Linux? Seria bom que tudo fosse Linux. Bah, mas eu vou ter que usar o LibreOffice. Tem incompatibilidades? Tem. E aí vai aquela reclamação toda. Não sei se tem alguém aqui diretor de escola ou coordenador de laboratório de informática e sabe como é que é. Ou que é alguém que atenda usuários. É melhor tu entrar assim de leve, né, vai mostrando a experiência e depois, aí, se houver condições técnicas, tu usa o Linux. Mas o que é importante, assim, o que a gente tenta passar para os nossos alunos lá na informática? Que pelo menos eles têm três opções. Mais populares, é claro, né, de sistema operacional. Né? Por exemplo, para os nossos monitores lá, eu falo sobre sistemas operacionais e mostro para ele, ó, gurizada, tem mais de 20 sistemas operacionais aí. Ah, tudo isso, Luiz, tudo isso. Quais são os três, os quatro mais famosos? Ah, é o Windows, o Mac OS, né, do lado dos proprietários, o Linux e o Android. Né, e o iOS, enfim. Né? Mas, pô, a gente tem a opção de utilizar tecnologias livres. Né? E se a gente for ver o Android hoje, nossa, o Android está muito maduro. Não sei quantos de vocês têm smartphone aí e usam o Android. O Android 4 está muito bom. Então, a partir disso, a gente fomenta o uso do software livre. E sempre que a gente pode utilizar, fazer, digamos assim, propostas, pesquisar recursos em software livre, a gente propõe. Não que isso seja uma regra, mas se a gente for ver, por exemplo, aqui vocês vão encontrar o pessoal do Pandorga. Já ouviram falar do Pandorga? Quem é que já ouviu falar do Pandorga? Levanta o dedo. Perfeito. O Pandorga, ele é, são os guris aqui do Rio Grande do Sul, o Marcos e o... Esqueci o outro nome, conheço eles pessoalmente. O Pandorga, ele é um Linux que tem, assim, por etapa, né? Educação infantil, séries iniciais, séries finais, ó, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, que é muito bacana. Então, já é um ambiente de Linux pensado para a escola. Tem o Edubuntu, né? Essas duas, para mim, são as mais populares, assim, né? O Edubuntu também é uma distribuição Linux, variante do Ubuntu, que já instala, por padrão, vários programas educacionais. Vários, excelentes, assim, interessantíssimos. Né? Então, a gente tem, se a gente tiver essa opção de, no laboratório de informática, poder ter uma máquina com dual boot, né? Se eu não sou o cara responsável pela informática, no caso ali eu sou meio faz tudo, né? Eu sou o cara que instala, eu sou o cara que faço a instrumentalização junto com a outra colega e tal. Mas se a gente tiver a oportunidade de acrescentar esse novo sistema operacional, esse novo paradigma mental, que eu acho que é uma coisa importante, né? Que eu acho que é todo o escopo aqui dessa nossa conversa, essa mudança de paradigma mental entre a visão proprietária de ver o software, bem representado pela Microsoft, pela Apple, né, aquela coisa que é minha, é só minha, ninguém mexe, e a visão implementada pelo software livre, que é a coisa do nosso. Que é aquela coisa assim, sim, estou trabalhando voluntariamente pela melhoria desse software. E a gente até pode, em alguns artigos e posts aí da internet, associar todo o desenvolvimento do Linux, ou melhor, todo o desenvolvimento do software livre com o desenvolvimento da internet. Basta ver quais são as plataformas que os grandes provedores de conteúdo da internet utilizam. Certamente vai ter um software livre ali. Certamente os servidores desses caras utilizam software livre. Talvez os mais especialistas que estejam aqui, eu pergunto para qualquer um desses meninos que estão aqui em volta, eles vão saber, ah, que sistema operacional o Google usa? Tal, ah, é livre. Que sistema operacional o Yahoo usa? Tal, é livre. Que sistema operacional... Então a gente está aos poucos mudando para isso. Bom, quantos professores tem aqui? Uau, que medo! Quantos professores daqui utilizam informática na educação? Oh, que beleza, maravilha. Então tá. Então a gente vai começar a conversar agora, vou mostrar para vocês os softwares que eu uso, softwares livres. É interessante que todos os softwares que estão aqui, evidentemente, como vocês já perceberam, rodam em Windows. E isso, olha só, que é muito bacana na comunidade do software livre. A gurizada que desenvolve isso também pensa em poder mostrar para as pessoas que utilizam Windows, e alguns até desses aqui rodam em Mac, mas aí como eu não tenho Mac, não é minha praia, né? Eu não sei se de repente também não tem versão portada para Mac. Se alguém usa Mac aqui e já viu esses softwares, por favor contribua nos dizendo, olha, tem versão para Mac também. Conhece o Gcompris? Né? Excelente plataforma para educação infantil. Quando a gente abre o Gcompris no Windows, tem lá um aviso. Olha, o Gcompris do Linux tem 180 e poucas atividades. Mas esta versão do Windows tem só 85 atividades. Se você quiser contribuir, contribua com tanto, no nosso site a gente manda um código para liberar o resto das atividades. Pô, pena, né? Se estivesse usando Linux, não tinha restrição nenhuma, mas como está no ambiente proprietário, eles também utilizam as regras do ambiente proprietário, um pouquinho, né? Bom, Gcompris é uma maravilha, né? Treina mouse, treina percepção visual, enfim... Tem de tudo ali no Gcompris, né? Percepção auditiva, né? Bah, a gurizadinha dos maternais adora. Adora. Ícones grandes. Isso aqui a gente... isso aqui para tablet, que agora essa onda de tablet está pegando, né? Lá na escola também. Para tablet é ideal, porque são ícones muito grandes. Então, por exemplo, se a gente... Sei lá, agora vai ter Ubuntu para os tablets, né? Ou outras plataformas... Outros sistemas operacionais vão ter para os tablets. Isso aqui está prontinho para os tablets. Né? Excelente para os tablets. Né? Aqui um pouquinho deles utilizando, né? Fonezinho e tal. Isso aqui é bacana, que é uma cidade. Quem conhece o Gcompris vai lembrar, né? Eu não lembro direito, mas enfim. Ah, isso aqui é interessante que a gente fez. Isso aqui é minha colega Jaqueline, ela é pedagoga multimídia. A gente utiliza lá no colégio a lousa interativa IBIM, quem conhece? O IBIM é muito interessante, né? Então, já testei o IBIM no Linux, funciona direto, no Ubuntu funciona. Embora tenha um driver, que tenha que instalar, vem no CDzinho ali e tal, funciona no Linux muito bem, mas aqui a gente estava usando o Windows. Então ela tem essa possibilidade, assim, pela arquitetura e pelo jeito que o Gcompris é feito, também se adapta a essas atividades com lousa interativa. Bah, isso aqui é bola na rede. É muito interessante utilizar a lousa interativa com qualquer software educacional que possa ser utilizado a lousa interativa. Então eu recomendo, se vocês ainda não tiveram experiência com lousa interativa, é muito interessante. Vale a pena o investimento. Ela é um pouquinho cara ainda, né? Mas vale a pena. A escola que tiver a possibilidade de ter acesso a esse recurso, eu recomendo. Tem vários, até parece que eu estou fazendo propaganda, né, dos produtos, e bem, não sou... Foi essa lousa que a escola comprou, pessoal. Deve ter outras aí, bem melhores, inclusive. Tem aquelas que são... que o próprio quadro é um monitor de computador, aí tu interage muito melhor. Eu sei que o Grupo Positivo fabrica umas ótimas também. Claro que dentro da coleção de software livres, né, que porta para o Windows, a gente tem o TuxPaint, né, que é muito bom. Para quem conhece os softwares educacionais proprietários, eu acho que dá de 10 no KidPix. Né. Aliás, ele é bem inspiradinho no KidPix. Né. Ele tem um visual bem parecido com o KidPix. Né, É claro que nas versões do software direcionado para Windows, a coisa não é, digamos assim, tecnicamente não é tão imediata. Por exemplo, o TuxPaint que tu instala no Linux, né, sei lá, da tua distribuição preferida, né, enfim, ele vem com todos os componentes externos, né, que a gurizada adora, os carimbos, os pincéis, enfim, já vem tudo pronto. Só que nas versões para Windows, não sei se tem para Mac, mas sim para versões para Windows, tu tem que instalar os pacotes separados, né. E uma coisa técnica interessante que eu aprendi, por exemplo, assim, ah, como demora para carregar o LibreOffice, né? Ah, como demora para carregar o TuxPaint, puxa, que porcaria esse Linux. Espera aí, na realidade, como os softwares livres não têm o mesmo jeito de fazer que os softwares proprietários, e aí vou usar um termozinho técnico, eles não usam as bibliotecas do Windows. Quando tu carrega um software livre em software proprietário, ele precisa carregar todos os componentes deles. Quando um desenvolvedor faz para Windows alguma coisa, ele já tem ali disponíveis alguns componentes do sistema operacional, não sei o que, bababá. No caso do software livre, ele, naturalmente, no ambiente proprietário, ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, porque ele precisa de todos os seus componentes serem carregados na hora que carrega o programa. Todo mundo conhece o TuxPaint, né? Quem conhece o TuxPaint? Usem. Melhor que o Paintbrush. Mais divertido. Faz barulhinho também, hein? Vou avisar, hein? Botar na sala de aula, a gurizada tem que estar de fone. Faz muito barulho esse software. Que é o que as crianças adoram, né? Essa tela que eu peguei aqui é uma tela do software em inglês. Dá para escolher... Isso que é legal também, né? Dá para escolher o pacote de idiomas. Né? O software livre, ele prevê que vai ser utilizado em toda a parte do globo. Então, ali tem vários idiomas, né? Ele vai te perguntar, que é o português do Brasil. TuxMath, quem é que conhece? Ah, também viciante, né? Dá tirinho nos números e tal. TuxMath é bem simples, né? Aqui eu coloquei de propósito escrito numa língua que deve ser árabe, não conheço, se alguém souber ler ali, mas é bem bacana, né? Tem vários módulos, mas basicamente é aquela coisa de uma base, né? E dá tirinhos, então 3 mais 1, a guria tem que apertar ali no 3, né? Ah, se deixar eles passam horas jogando, né? E é legal que tem umas telas interessantes também, né? E que aquela coisa que mudou muito, digamos assim, nesses 10 anos que eu trabalho com software livre, o que mudou muito no software livre foi a qualidade gráfica do software livre, né? Ou seja, dos programas em software livre. Logo no início, até os sistemas operacionais, a interface gráfica do sistema operacional era meio pobrezinha, assim, né? Mas para quem é nerd, geek, como eu adorava, aquela coisa assim meio tosca, né? Mas o que mudou muito é a qualidade gráfica desses programas. Então, eles são atraentes. Eles não vão fazer assim, não vão dar um impacto negativo para os nossos alunos. O TuxPaint é uma gracinha. Bom, vou falar agora um pouquinho de alguns projetos que a gente desenvolveu optando com o uso de software livre. GIMP, todo mundo conhece? GIMP? Metade não conhece. Então, vou falar. O GIMP é o GNU Image, não sei o que, Programa Livre de Manipulação de Imagens. O GIMP é o equivalente ao Photoshop. Se tivesse algum desenvolvedor do GIMP aqui, tem uns por aí, dizer, tá louco, não é equivalente, é melhor que o Photoshop. Né? Mas ele, digamos assim, quem sabe mexer no Photoshop, sabe mexer no GIMP e muito provavelmente vai conseguir fazer aquilo que faz no Photoshop e no GIMP. Claro que muda um pouquinho o jeito de usar. Então, professora Ana Cristina de Artes, ela propôs, alguns anos atrás, um projeto de releituras por interferência em algumas obras de arte. Quando nós começamos esse projeto, nós não conhecíamos o GIMP, eu não sei se o GIMP existia, acho que sim, Mas a gente começou com o Photoshop 4, que era o que a escola tinha a licença. Né? Bom, passou um ano. Ah, Luiz, Photoshop 4 já tem o CS5, o CS3, o CS não sei o que. É, pois é, né? Então, bah, surgiu o GIMP. E quando a gente começou a utilizar o GIMP, ele já estava maduro o suficiente para a gente utilizar. Então, juntos, nós estudamos as funcionalidades do GIMP e a gente viu, olha só, tudo que a gente está fazendo no Photoshop, a gente faz no GIMP. Né? Então, e hoje em dia, se vocês entrarem no site gimp.org, vocês podem baixar, tem a versão para Windows, né? Funciona muito bem, só que aí também aquelas coisas de textura e plugins, vai ter que baixar separado, e no GIMP, se, por exemplo, tu utilizar ali um Ubuntu da vida, alguma coisa baseada no Debian, eu falo esse porque é o que eu uso, mas tem para o Sul, para o OpenSUSE, para o Mandriva, para todos os outros, já indica ali que o GIMP e os componentes dele. Então é só tu dar um tiquezinho ali que baixa tudo. Então, como eu consegui evangelizar a professora, nós decidimos, ela decidiu, né, utilizar o GIMP. Então, como é que funcionou a coisa? A professora separou ou utilizou o banco de imagens que ela já tinha, os alunos escolhiam 3 e interferiam de várias maneiras utilizando o recurso do GIMP. E aí que está o grande diferencial. Bah, não sei mexer nesse programa, é muito difícil. Tá, mas olha aqui, ó, baixa, traz teu pendrive, a gente copia para ti. Bah, não é pirata? Não, cara, não é pirata, é software livre. A gente pode fazer com que tu copie. Puxa, que legal. Que bah, fui lá baixar o Photoshop, aí minha máquina pegou vírus. Não te preocupa, que de onde tu vai baixar esse software, ele não tem vírus. Ah, mas é alguns mais espertos. É Linux? Não, ele é para Linux, mas os caras fizeram para Windows também. Então, tu pode baixar. Ah, que bacana. E na aula seguinte, eles já voltavam muito mais espertos que a gente, mostrando plugins que eu nem tinha ideia que tinha e funcionavam. Então, essa coisa bacana de poder utilizar o software livre. E vocês sabem muito melhor do que eu que hoje o adolescente, né, aprende muito rápido e aprende muito mais rápido que a gente. Então, o legal de utilizar software livre e poder disponibilizar o software para ele é que nós aprendemos muito também. Isso é que é legal. E eu aprendi muito com esses guris aí usando o GIMP. É, não sei de quem é essa pintura aí, eu me esqueci de ter anotado, mas é uma pintura famosa, dos caras contemporâneos aí. Esta aqui é uma obra original, né, que ficou assim depois do GIMP. Certo? Muito bom gosto, por sinal, né? Tá aqui os autores, né? O Bruno e o Efraim. Certo? Olha que interessante, quem é que tá aqui, ó? Legal, né? Não é desse ano isso. Então veja, né? A liberdade, tô voltando aqui, que eles tinham, que eles tiveram, né? Em interagir. E na realidade aqui, não sei se quem já trabalha com Photoshop, trabalhou com Photoshop, todas aquelas coisas de camadas, recortar camada, efeito. Pô, vi que tem uma privada pegando fogo aqui agora. Bonequinho meio sumiu, mas tudo aquilo que o Photoshop faz, o GIMP faz também. Né? Ah, vai ter coisa que o Photoshop faz e que o GIMP não faz? É, claro que sim, mas a quantidade de recursos que o GIMP tem, e outra, né? A velocidade com que recursos novos são incorporados no GIMP e tu ter acesso a esses recursos novos é muito mais rápido do que tu usar um Photoshop, por exemplo. Porque tu vai ter que, né, esperar outra versão, e aí se tu tem uma versão licenciada do Photoshop, tu vai ter que desembolsar alguma grana para ter essas funcionalidades. E no GIMP não. Como todo software livre, você sabe como é que funciona, tem uma comunidade de desenvolvedores. No Paraná, se não me engano, em São Paulo, tem uma empresa que só trabalha com o GIMP. Né? Vamos ver mais uma aqui. Olha que interessante, né? E eles são livres, né? Colocaram até um cocôzinho aqui no do bebê, né? Então vejam ali, assim, em termos técnicos, né? Mudaram as componentes de cor da obra. Alguns até, não é o caso aqui, não é o caso aqui, mas muda um pouco da textura, acrescentam elementos, né? Basicamente interferência e tal. Deixa o gimp na mão dos adolescentes, tem que dar uma segurada, né? Porque às vezes aparecem umas coisas que não dá. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta sobre o gimp? Depois a gente pode conversar mais, então. Buenas. LMMS, quem é que conhece esse software? Linux Multimedia Studio. Já ouviram falar? Beleza. Fruit Loops, já ouviram falar? Alguém já ouviu falar do Fruit Loops? Bacana, vou apresentar então. Fruit Loops e o LMMS, o Linux Multimedia Studio, são softwares destinados a DJs, ou seja, para produção e sequenciamento de música, né? Então, a mesma professora Ana Cristina Seixas tinha um projeto com música eletrônica. E a mesma situação, nós tínhamos o Fruit Loops 3, eu acho que já está na versão 8. Então, ficamos aí uns 3 anos com o Fruit Loops 3. E como eu estou sempre pesquisando os recursos relacionados em software livre, descobri que foi lançado um clone do Fruit Loops, o Linux Multimedia Studio, que também tem versão para Windows. Das comparações que eu fiz da versão Windows para a versão Linux, não tem diferença, ou seja, todas as funcionalidades que tu vais ter no Linux, tu vais ter no Windows também. Bom, o que que o pessoal faz com esse software? Ele é um sequenciador, né? E aí, como a aula dela é de música, e eu sou metido a guitarrista, sou metido a músico, né? A gente explicava para eles, explica para eles o que que é uma pista de som, né? Porque cada instrumento neste software fica em uma pista, né? Como ele é um software também destinado ao sequenciamento e produção musical, e a gente estava ali com a professora de música fazia com que eles produzissem algumas musiquinhas utilizando esse teclado aqui, que tem correspondente no teclado, né? Letra A é o Dó, letra S, né? É o Ré e por aí vai. E eles tinham, esse projeto se divide em duas fases. Uma quinta série, como introdução à música eletrônica. E aí a professora propõe que eles façam um loop, ou seja, uma música que não começa e não termina, né? Começa e não termina, né? Para eles conhecerem o software, eles terem algumas noções musicais, de tempo, de como se produz uma música, etc, 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 né? E na sexta série, a gente também usa o LMMS, e eles têm que fazer uma musiquinha, produzir uma musiquinha de 1 minuto, 2 minutos, por aí. Dependendo, né, do critério que a professora aplicar para o grupo. O que é mais interessante desse software aqui, e eu recomendo vocês baixarem para conhecer, é a qualidade das músicas produzidas por esse software. Porque, tudo bem, de novo, né, aquela comunidade, se a gente for aqui no arquivo e ver o diretório, a pastinha que tem as músicas de demonstração, bah, gente, só com as músicas que tem de demonstração dá para fazer uma festa. E boa. São muito boas, são muito dançantes. Claro que tem ali os tum-titum, batistaca da vida, mas esse aí é o mundo deles, né? Então, assim, mas tem coisas assim, acústicas, eles descobriram uma coisa que a gente não sabia, que dá para gravar nele também, ou seja, se tu tiver um equipamentozinho de gravação, tu pode fazer a tua música e tu cantar em cima e gravar nele. O que é interessante também, quando a gente trabalhou com esse software aqui, foi que a gente mostrou para eles também que existem outros formatos de gravação de música além do MP3. Mas, Luiz, por que que tem outros formatos além do MP3? Bah, é que o MP3, ele tem dono, né? Ele é proprietário. Ah, qual é outro formato que tem? Ah, tem o OGG, tem outros formatos. Ah, esses são formatos livres? São formatos livres. Não dá para ver aqui, mas a maioria dos instrumentos aqui desse demonstrativo está escrito ali OGG, que é um outro formato de compressão musical para manter a qualidade, né? Igual o MP3, né? O MP3 existe porque a gente pega músicas aí que, sei lá, teriam 300, 500 megabytes e fica em arquivinho compactado de 4 mega, 3 mega com a qualidade. Então, só que é proprietário, o código é proprietário. Então, os caras desenvolveram um que o código é livre, né? Significa que os programadores poderão ali ainda conseguir uma compressão maior e uma qualidade melhor. Esse é o LNMS. Né? Foi aquilo que eu acabei de explicar, né? o nosso processo. Né? E vejam que o software ele é muito, muito intuitivo. Assim. E eles adoram montar a bateria. Ah, ainda bem que a gente usa fone lá. Aí tem assim, kits de bateria, então eles usam bumbo, prato, a caixa, eles começam a conhecer instrumentos musicais, bah, eu não sabia que a bateria tinha tantos elementos assim e tal, aí tem caixa da bateria assim, caixa da bateria assado. Ano passado, a gente, nas nossas pesquisas, descobrimos um outro software livre, chamado eAdventure, que aí faz jogos. Aí é loucura total, né? O eAdventure é uma plataforma de produção de jogos educativos baseada em Java, ou seja, uma plataforma que roda em qualquer ambiente, a princípio, né? Não sei se roda em iPad, Mac, desenvolvido na Espanha. Esse software foi utilizado para um projeto de cultura judaica, onde os alunos tinham que fazer uma trilha em cidades conhecidas de Israel, né? Bom, ele funciona muito intuitivamente, onde os alunos vão colocando cenas, né, organizando as suas cenas. Pode utilizar cenários, né, ou seja, pode tirar fotografia e fazer interação com o cenário. Ele tem toda a documentação, ele é relativamente fácil de usar, requer um certo estudo, uma certa mentalidade para fazer jogos, mas adolescente tem, né? Quem tem que se virar é a gente, na real, né? E aí aqui eu peguei uma telinha de uma trilha por uma cidade chamada Beersheba. Então, eles produzem slides, né? Então aqui tá os relacionamentos, né? Ah, na tela inicial ele clica, vai para o mapa, do mapa pode vir para cá, né? Clicando de novo numa área, vem para outro lado. E aqui tem toda uma estrutura, um mapa, que a gente poderia até dizer assim, meio que forçando, né, profs? Um mapa conceitual, né? Uma organização mental do jogo, olha que tri, né? Já que a gente não está usando mais CMap Tools. Os personagens, né? Claro que como, né, é coisa da cultura judaica, eles vão pegar os carinhas, né, ortodoxos, enfim, é muito divertido. Aqui tem uma animaçãozinha. Como foi feito no quinto ano, esse aqui era o Abraão. O Abraão só mexia a perninha, assim, ficava meio... É que também não tinha muito tempo de fazer uma animação boa. Então, a gente começa a passar essas coisas assim, ah, como é que faz um desenho animado, igual. Ah, mas meu bonequinho não está se mexendo direito. Bah, cara, é que tu não botou desenho suficiente, né? Mas é como o tempo para essas coisas é curto, né? A gente não pode fazer uma... No tempo do projeto, a gente, digamos assim, a professora priorizou a questão do conteúdo e não tanto da forma, que é para eles fixarem o conteúdo a respeito da cidade que eles estavam. Então, aqui já tem a telinha, né? Tinha dois personagens, né? Cada, porque era um jogo contínuo, então, esses dois personagens, a Sara e o Abraão, né? Nomes judaicos da Gema, inclusive, fizeram esse aqui, eu peguei da cidade de Beersheba. A professora Ilana Huber, que é uma das coordenadoras lá da parte de cultura judaica lá do colégio, né? Nos colocou as diretrizes necessárias e a gente passou para os alunos. Tivemos que fazer um manual de uso, né, de instruções, passo a passo, que a gente fornecia toda vez que eles iam no laboratório, porque realmente ele é muito trabalhoso. E aí não dá, né, nenhum de nós memoriza todos os passos do software se a gente não usar direto. Né? Aqui a primeira telinha, ele escolhia, ele tinha que achar onde é que era a Beersheba, né? Essa tela aqui é toda sensível, né? Eles aprendem questões de mapeamento de imagem, né? Muito legal. Tu clica a tantos personagens, quando tu clica no certo, o personagem se aproxima, né? Olha, aqui eles estão no deserto. Imagina esse pobre coitado com essa roupa no deserto, né? Aqui também fica interativo, então, no jogo eles têm que descobrir onde clicar, né? Clica com o botão da direita no personagem, o personagem dá uma dica, tudo isso eles produzindo. Esse tipo de jogo aqui é chamado, seria o que a gente nos anos 80 e nos anos 90 jogava, chamado Adventure, que às vezes um era por texto, o outro era por clicar, sei lá, Maniac Mansion, Space, uns jogos que o Spielberg produzia, que tu tinha que ir passando o mouse e clicando, deduzindo, é a classe de jogos chamada Adventure, por isso que o nome é E-Adventure. Então, já como eu peguei ali, já me levantaram a bandeirinha dos 10 minutos. Por que utilizar software livre mesmo em ambiente proprietário? Por toda essa questão filosófica que a gente já fez, ainda mais lá na escola, incluído ou integrado ao conceito de Tzedakah, de justiça social, o software livre ele agrega valor, porque dali tu vai... Os professores sabem, qualquer oportunidade que a gente tiver de ensinar é uma boa oportunidade, então tem muito isso no software livre, né? Como ele é gratuito, tem alto custo-benefício, né? A diretora financeira adora dizer que a gente implementou recurso com custo zero. Quando a gente se dedica e de coração a explicar para os jovens qual é a proposta do software livre, e a gente tem que defender de coração, como eu defendo, né? Eles ficam muito fascinados, né? Como aquilo que eu já falei mostra que o mundo é mais do que Windows e que não tem software pirata no computador. Isso a gente até explica. Bah, Luiz, eu comprei um Windows, eu posso instalar lá para o meu pai? Não, porque é para a tua máquina. Ah, mas como assim se eu paguei? Pois é, né? O Windows, o Linux não, tu instala para quem tu quiser. Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail, meu Skype, quem quiser entrar em contato para a gente dividir mais algumas experiências, estou às ordens. Obrigado aí pela atenção de vocês, pelo prestígio de vocês. Bom fórum do software livre, muito obrigado.